Psicólogo Alex Cambruzzi, seja bem-vindo. Há bastante tempo que não passa por aqui, que não abordamos um tema especial, né? Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes também.
Bem, o que motivou a nossa entrevista, a nossa conversa, é o filme Adolescente. O nome do filme é em inglês, né? Mas aqui trazendo o adolescente em português para entenderem melhor. Está entre as 10 séries mais assistidas na Netflix. O que atraiu as pessoas? Por que essa minissérie se transformou num fenômeno mundial?
Bicudo, penso que a minissérie ela traga para a gente muitas camadas de reflexão. Ela acabou promovendo um fluxo e a partir do momento que você começa a assistir o primeiro episódio, ela provoca ali inevitavelmente um fluxo bastante reflexivo. E acredito que ela tenha novamente trazido para o foco uma faixa do desenvolvimento humano que é intrigante, que todos nós temos essa vontade de tentar entender mais, mas que nos últimos tempos, nas últimas décadas, os especialistas citam que andava bastante silenciosa, que é a adolescência. Então parece que a série, a interpretação que eu fiz, é como se a série novamente tirasse uma cortina de algo que estava lá escondido nos quartos, que estava em silêncio e que traz à tona aquela imagem de um adolescente que pode provocar um mal, que pode fazer algo muito intempestivo e prejudicar toda uma sociedade. Eu acho que ela trouxe esse enfoque novamente para um período em que nós precisamos de um olhar bastante cuidadoso.
Dos temas abordados, quais que você observa que tem gerado maior polêmica ou interesse pelas pessoas?
Então, a gente tem ali de começo uma família que ela aparentemente é uma família comum, funcional, sem nenhum registro até então de violência, de carência, de nada ali que pudesse de repente indicar um cenário que iria acabar resultando em tamanha violência. E, de repente, esses familiares todos são surpreendidos pelo ato desse adolescente. Ele acaba cometendo ali um crime, né, contra uma colega de escola. E acho que aí é uma primeira reflexão que a gente tem, assim, essa chamada imprevisibilidade do comportamento humano. A partir do momento que a série vai se revelando, ela vai mostrando para a gente que, na verdade, essa família não tinha conseguido detectar sinais antecipados de que esse adolescente estava dentro de um fluxo de adoecimento. Sinais que vão sendo trabalhados, que vão sendo comentados ali no seriado e que eu acho que são importantes de a gente sinalizar aqui. Então, esse adolescente ele vive bastante um isolamento, ele passa muito tempo no quarto e ele passa muito tempo imerso em redes sociais. E aí, nessas redes sociais, a gente acaba tendo dados hoje bem significativos sinalizando que o cyberbullying é uma prática muito frequente dentro dessa faixa etária. Uhum. Então esse adolescente passa ali por situações de cyberbullying, de pressão social e que esses pais estão totalmente desinformados. Eles entendem que o filho está seguro por estar em casa. Se está em casa, está no computador, está produzindo alguma coisa, ele supostamente está seguro. E, na verdade, nós temos um caldeirão ali de acontecimentos que vão colocando esse adolescente em uma pressão interna. E essa pressão interna, nesse caso especificamente, ela acaba vindo como uma vingança, né? Como um retorno contra aqueles algozes, aquelas pessoas que estão ali praticando essa pressão. Então, a gente tem aí já duas camadas sendo reveladas de reflexão para a gente no seriado. Outro ponto que eu acho assim, bem interessante é que nós vemos uma faixa etária onde não foi dado nenhum tipo de suporte emocional. Os cuidadores garantiram ali comida, um lar, que já é algo muito bom, muito importante de existir, mas não dão atenção à base emocional desse adolescente. Esse adolescente, inclusive, ele vai encontrar uma psicóloga pela primeira vez somente quando ele está já em acusação. Uhum. Então, durante todo o processo, infância e adolescência, a gente percebe ali que não houve uma participação de nenhum profissional nesse sentido que pudesse manejar a questão das emoções. Um outro dado que nós vemos é uma escola ali representada como um lugar onde os educadores perderam a esperança em relação a todos aqueles educandos. Então, infelizmente, a gente vê e tem a sensação de que aquelas pessoas que são, talvez, grandes representantes para auxílio nesse momento de um suporte, de um bom encaminhamento, elas também estão desacreditadas, elas também estão largando mão, elas não estão tão inseridas dentro daquele contexto. O que não me parece ser muito a realidade aqui da região onde a gente vive. Uhum. Até abordei isso na matéria que está hoje no Vanguarda. O Vanguarda está trazendo aí uma série de reportagens onde nós estamos abordando esse assunto. E eu sinalizo que percebo, sim, profissionais engajados na nossa região, mas que parece que o que tem de carência no nosso espaço ainda é aquele ensinar o educador a como fazer, como está atualizado com essa geração que temos. Uhum. Né? Às vezes parece que os espaços estão excessivamente teóricos nas capacitações e, de repente, falte um pouco esse local de ensinagem, né? De práticas mais efetivas. E, para fechar, assim, o ponto que eu acho que é outra reflexão interessante que a série traz e que vale a pena conversar familiarmente, conversar ali enquanto pai e mãe a respeito desse cenário, é o fato de que talvez esses pais não tenham exercido tanto uma demonstração de preocupação para com esse adolescente, de uma conexão emocional com esse adolescente, de um desenvolvimento de empatia. Tenho focado muito isso atualmente nos meus debates, nas minhas discussões e entrevistas, que aparentemente nós estamos com uma geração com um déficit do treino empático. Esse treino empático de conseguir perceber no outro alguém que tem valor, que tem sentimentos e que tem um lugar de merecimento também na Terra. E eu acho que nós estamos, infelizmente, falhando sumariamente nesse sentido.
Vamos falar de observação. Quais são os sinais de alerta que as famílias, educadores e a sociedade, que inclui professores também e tudo mais, né, deveriam prestar atenção quando o assunto é saúde mental dos adolescentes? Que comportamentos podem indicar que algo não vai bem?
Então, a adolescência é esse local onde nós temos diversas transformações sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista social. Não é mais uma criança. É algo diferente. Muitos pais ainda lançam um olhar esperando que ali resida aquela criança, às vezes carinhosa, que obedecia. Fato, nós temos um período de grandes transformações. Mas esses sinais, eles são sinais que podem ser detectados já no início e promoverem ali para os pais um alerta de um direcionamento para um suporte mais qualificado, seja do psicólogo, seja uma conversa com o grupo escolar, né? Seja uma conversa com qualquer outro tipo de especialista, um médico, enfim, e que acredito que são muito importantes nós termos conhecimento de todas as famílias terem atenção. Primeiro deles, a gente fala sempre a questão de ele fica no quarto ou ele mora no quarto, que é o isolamento. Né? Uma coisa é passar um grande tempo lá no quarto, porque aí sim tem as coisas dele, tem a escrivania, é o lugar onde ele está, mas que não pode ser o único lugar em que ele viva. Então esse fluxo quarto, escola, escola, casa, já manda para nós um sinal de que talvez algo não esteja tão legal. Qual é a rede, quais são os ambientes sociais que esse adolescente frequenta, está, e que não sejam somente esses dois lugares. Outra coisa que a gente pode observar bastante, e às vezes vem no relato dos pais, eles notam que o fluxo emocional não está muito adequado ao que está acontecendo. Então, exemplo, tem uma irritabilidade elevada, tem explosões contínuas, ou tem esse fluxo muito, uma hora está muito feliz, uma hora está muito triste, está muito apático. Isso já pode ser um sinal para a gente também de que algo não está bem internamente junto a esse jovem. É um outro sinal que vale a pena a gente investigar, tentar compreender e entender.
Picos, os picos de humor e picos de irritação?
Isso, exatamente. Não são raros, Bicudos, em consultório, o relato por parte dos meninos, dos adolescentes, né, masculinos, inclusive de agressão. Né? Já peguei muita situação do tipo assim, não agrediu o colega, mas se agrediu. Dá soco na parede porque está muito irritado, pratica um esporte e faz alguma coisa ali que seja violenta no momento do esporte. Isso são sinais para a gente de que ele está canalizando uma energia e que essa energia está ali, precisa ser entendida a que ponto está essa ebulição emocional. A queda do rendimento escolar é uma clássica, tem que ter atenção, né? Então ele vem ali num fluxo, num determinado conjunto de notas e, de repente, você nota que houve uma queda muito significativa. Sinal de atenção para a gente também. Que rede que ele possui? Quem são os amigos dele? Esses amigos existem no mundo? Eles são presentes? Uhum. Quem são? Eles existem no mundo virtual somente? São de longe? Passa tempo? Dedica algum espaço para esse tipo de desenvolvimento de interação? Isso é saudável e precisa existir. Ah, mas Alex, ele tem poucos amigos. Mas ele tem, né? Então a gente nota um pouco essas diferenças. Não tem amigo nenhum, não tem contato nenhum. O mundo dele são os jogos. O mundo dele é apenas o esporte. Detalhes, atenções que precisamos direcionar. Uhum. E dificuldades para dormir e mudança de apetite. São sinais que às vezes a gente interpreta como coisas da idade e que não necessariamente sejam reflexos dessa etapa do desenvolvimento. Está uhum. comendo muito, está comendo muito pouco, está passando madrugadas inteiras acordado. Ok, preferem às vezes passar um pouco esse período na madrugada acordados, porque aí às vezes é mais silencioso, às vezes está fazendo alguma coisa junto com vários outros amigos ali online, mas quando é demais, precisa de atenção.
Perfeito. Hoje conversamos com o psicólogo Alex Cambruzzi, que traz aqui uma reflexão sobre o filme Adolescente, mas é claro, né, traz uma explicação que se aplica, né, a outras situações também no dia a dia. Como é que se cria um ambiente de confiança e diálogo, um ambiente mais propício, né, e seguro?
Sempre digo lá no consultório, o adolescente ele pode até se afastar. Nós, adultos, pais, educadores, cuidadores, é quem não podemos nos afastar dele. Agora, esse afastamento não significa invadir o espaço o tempo todo. Uhum. Então, privacidade é uma coisa, desinformação é outra, né? Ele tudo bem, vai ter algumas coisas ali que são particulares, são deles, pertencem à realidade dele, né? À privacidade dele, mas também eu não posso estar, enquanto adulto, desinformado desse universo. Uhum. Então, um adolescente que tem uma característica mais silenciosa, ele não vai migrar rapidamente por uma característica de comunicação com os pais. Isso envolve bastante esforço, envolvimento, direcionamento e, acima de tudo, um lugar onde eu consiga demonstrar para ele que ele, antes de tudo, vai ser ouvido, ele vai receber a escuta. Às vezes, o que a gente vê no pai e na mãe? O adolescente, ele começa a falar alguma coisa, o pai e a mãe já estão intervindo, já estão dando um direcionamento. Uhum. Meu pedido sempre é, deixa ele falar. Deixa ele abrir. Por mais que já na primeira fala você identifique que tem ali algo a ser orientado ou corrigido, mas ainda dá esse tempo para ele poder soltar, para ele poder se manifestar. Frases que eu gosto, e eu acho que elas são aquela frase do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente tenta, e um dia consegue acessar alguma coisa. Que é, vem cá, conta um pouquinho mais para o pai e para a mãe sobre isso. A mãe e o pai gostaria muito de saber um pouquinho mais sobre isso aqui. Explica para a gente. Você vai fazendo frases de aproximação e não aquela coisa de imposição, de uma hora para outra, chega e impõe que ele tem que contar, ele tem que conversar, ele tem que se abrir. Isso não é fácil, isso não é simples. Até porque tem um outro detalhe que nessa faixa etária nós estamos desenvolvendo mais a habilidade social, as habilidades sociais. E uma delas é a comunicação. Então, às vezes, ele não sabe nomear exatamente o que ele está sentindo, o que está acontecendo. Para ele também é um exercício difícil. E se ele encontra já um cenário que julga, que não aproxima, que tolhe, ele acaba, inevitavelmente, se fechando ainda mais. E práticas de empatia. Práticas de empatia, eu acho que a gente precisa muito incluir os adolescentes em atividades sociais, atividades onde eles possam exercer o bem para alguém, onde eles possam fazer uma atividade lá que seja em uma ONG, seja em um clube social, atividades onde eu possa perguntar para ele, ele está me contando alguma coisa que aconteceu com um colega ou que ele viu em um filme, etc., e eu pergunte, o que você acha que essa pessoa sentiu nesse momento? O que você acha que o seu colega que foi agredido sentiu naquele momento? Então eu desloco o pensamento dele, o raciocínio dele para o lugar do outro. os nossos adolescentes estão muito fechados dentro do ego. Os nossos adolescentes estão, às vezes, com uma autoestima inflada e isso é perigoso.
Interessante essa reflexão, Alex. Muito boa mesmo, né? Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Atenção, pais, mães, né? Converse com seus professores, né? Identifique também como é que está o comportamento na escola, né? E olhar sempre aberto a esses comportamentos que você considera estranhos e não sabe muitas vezes como abordar, procure ajuda. Talvez até amigos e amigas, outros pais e mães tenham experiências parecidas. Hoje é muito comum os grupos de pais terem o WhatsApp, né? Uma catequista com outros pais. E a psicologia também, que está a serviço, né? De elucidar coisas que muitas vezes fogem do controle dos pais e que não sabem qual o caminho, qual a abordagem correta, né?
Não sabe, pergunte.
Exato.
Né? Se aproxime desses profissionais, educadores, catequista que você acabou de citar, o profissional lá da área da saúde mental.
Sabe quando você vai perto de um animal arisco, né? Você chega perto de um gato, um cão que você não conhece. Aqui na rádio tem a Sonora, é a nossa gata, a nossa mascote. Mas tem uma outra gata que aparece aqui. Outro dia ela estava na frente da rádio e eu fui tentar me aproximar dela. Tentei chegar devagarinho, chamei e tal. Ela se mandou. É uma situação parecida. Você quer se aproximar e muitas vezes você afasta mais ainda. Não sabe como chegar, né? São dois mundos diferentes e tal. Então tem que conversar, né? Porque é realmente desafiador entender o que o jovem pensa hoje do mundo, das coisas, o ritmo deles, o que eles consomem, com quem eles conversam. É um desafio.
Bicudo, se você me permite ainda, aproveitando essa questão da aproximação, eu gosto de, nas palestras, ensinar as técnicas de ancoragem, que são os leves toques. Migrar, às vezes, de uma ausência de contato físico para um abraço pode ser muito distante esse lugar. Mas eu posso ir aos poucos, um leve toque no ombro, né? Não precisa ficar muito tempo ali, a mão, o braço. Eu me aproximo, eu encosto um pouquinho, eu repito esse comportamento outras vezes, eu vou criando uma zona de dessensibilização, onde daqui a pouco eu estou conseguindo daí ter esse contato físico mais aproximado, e que é muito importante.
Muito bom.
Ajuda muito em muitas carências que os jovens têm.
Bacana. Obrigado, Alex.
Eu é que agradeço.
Ótima sexta, bom final de semana e até um próximo tema.
A você e a todos os ouvintes. Um abraço.